Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo cá estão reunidos para este debate quinzenal, que está agora na sua penúltima edição, antes da pausa para férias, uma última edição dentro de 15 dias, já no final deste mês de junho. Propusemos para hoje temas de índole mais concelhia, mas com enquadramento na abertura e de forma se calhar um pouco mais expressiva para o momento vivido em Portugal. E partindo do princípio que é, ou partindo daquilo que foi a celebração do 10 de junho, as comemorações, a partir dos discursos, o que foi debatido em torno dos discursos, nomeadamente aquilo que foi escolhido para comissariar as comemorações, mas também a partir daquilo que têm sido informações das últimas semanas, mais processos sobre processos, temos as comissões de inquérito, temos também, nesta altura e com ênfase, processos que envolvem autarquias e são de várias dimensões. Vamos tentar perceber um pouco que momento é este que vive Portugal. Reunidos, como é habitual, três partidos dos quatro que têm assento na Assembleia Municipal. O Partido Social Democrata não participa por opção. O Bloco de Esquerda, o PP e o PS têm essa representação garantida. Eduardo Conde, Carlos Pedro Ferreira, também o Ricardo Santos, que está em Florença e que se junta a este programa a partir de Florença. Bom dia a todos. Esta foi uma comemoração diferente, uma comemoração que trouxe um grande debate porque alguém resolveu pôr ali um pouco o dedo na ferida e depois os discursos andam à volta disto. Fez sentido, não fez sentido? É populista, não é populista? Que Portugal é este que de repente deu consigo a discutir um discurso, mas se calhar algo que vale mais do que esse discurso? Carlos Pedro Ferreira, começando por si, porque é que isto trouxe tanta agitação? O país viu-se ao espelho?
Bom dia a todos, aqui ao Eduardo, ao Ricardo, a ti, Carlos.
E o Ricardo que já tem a via aberta também.
Tem a via aberta. Muito bem. Ora, eu ouvi o discurso, aliás, como toda a gente, pensei que terá ouvido. Não ouvi em direto, ouvi depois e gostei do discurso. Embora de vez em quando o Miguel tenha alguns problemas de dicção, enfim, alguma gaguejismo, mas isso é pouco relevante naquilo que ele disse. O que me surpreendeu bastante foi tanta gente andar a discutir isto, como ainda ontem estive a ouvir mais um programa em podcast sobre o discurso do Miguel, porque, no fundo, o que é que ele vai fazer? Houve uma alteração profunda sobre a forma como se fala do 10 de junho. Foi alguém, e eu até vou um bocadinho mais longe, eu penso que o grande problema que apareceu no discurso do Miguel foi, primeiro, ter sido ele o escolhido, e houve aqui também, parece-me, aqui um bocado o pecado da inveja de outros, depois ser reconhecidamente uma pessoa de direita, que, aliás, a cara do António Costa no discurso é reveladora do que ele não estava a gostar, quando apontou a ferida e meteu o dedo na ferida sobre as questões da corrupção, sobre as questões de não é preciso ainda até agora, ou enfim, ainda temos que mudar muitas coisas, como as pessoas que temos que ter o elevador social colocado de maneira a que todos possamos ter acesso, pelo menos, às mesmas oportunidades e até dar um exemplo.
A questão da meritocracia.
Exatamente. E o que me pareceu da minha leitura sobre porquê é que tanta gente vai comentar um discurso de 17 minutos? Com vários programas de televisão, com vários... até no Facebook, isto disparou tudo sobre o discurso. Até nacionalistas chamaram ao discurso, que eu não consegui encontrar uma única linha sobre isso. O que me parece é que ninguém estava a contar, primeiro, que o Marcelo tivesse escolhido uma pessoa que viesse dizer aquilo e que disse aquilo que os portugueses, acho que na sua maioria, se revêem.
E acha que é dos que a escolha foi feita a pensar naquele
discurso? Não, acho que não. Acho que, embora o Marcelo seja bastante calculista, acho que não lhe controlou o discurso, muito menos não quis espetar a faca a António Costa, porque ele ficou ali numa posição, e aí aí há uma outra questão. É se aquele era o momento certo para dizer aquilo. Eu já dei a minha opinião até uma pessoa que fez um comentário no Facebook, até uma pessoa de família, sobre aquilo, que tinha sido uma vergonha. E disse, bem, eu acho que o Miguel aproveitou, enquanto tem palco, para poder falar. Porque se ele continuar nesta linha, se calhar, porque ainda existe um bocado de censura, qualquer dia alguém lhe corta o pio.
No governo sombra.
Não, eu é que disse. Porque eu ainda não ouvi o discurso que ele fez em Timor, mas parece que ainda ficou toda a gente sem conseguir dizer nada. Em Cabo Verde, peço desculpa. Em Cabo Verde, parece que o patamar subiu. De tal maneira que eu não ouvi o discurso, não consegui encontrá-lo. Mas que o Presidente ficou sem palavras, o Presidente lá também. Portanto, não terá sido algo que as pessoas tivessem a contar ouvir. Ouvir na cerimónia de 10 de junho. Em vez de fazer o tradicional, que é enaltecer Portugal, a pessoa ir para ali e estar 15 minutos basicamente a dizer que o problema que nós temos em Portugal é a corrupção e é os taxes, pode não ser politicamente correto, mas eu acho que foi eficaz porque as pessoas reconheceram-se naquilo. Aqueles que criticaram muito, sem grande detalhe, mas quase do género, epá, aquilo foi um bocado desapropriado. Depois falarem na questão do um discurso nacionalista, por outro, pegarem pormenores como confundir a nação com já não sei com o quê, portanto, começaram a ir retalhar o discurso todo a tentar encontrar alguma incoerência nas palavras do Miguel.
Vamos tentar transformar isto de uma forma mais dinâmica, com períodos mais curtos ou ciclos mais curtos, talvez seja mais divertido para quem ouve e até para a vossa interação. Ricardo, está por aí ainda, presumo?
Sim, perfeitamente.
Muito bem. Isto acontece e acontece de uma forma que eu diria mistura quase o discurso com aquilo que era a realidade, o feed de notícias, se quisermos, da semana. Isto é quase diário, não é? Processos judiciários, investigações. Há aqui um cruzamento destas realidades que deixou assim o país um pouco atordoado. Pareceu?
Sim, efetivamente Portugal tem vivido um momento curioso deste ponto de vista. Eu não digo que o seja porque, de certa forma, é possível que exista agora mais corrupção do que no passado. Aquilo que eu acho é que vivemos num momento em que este tema tem vindo ao de cima, deixou de ser um tabu e começam-se, de facto, a relevar uma série de situações que naturalmente deixam Portugal numa posição complicada e a classe política, em particular, quando perante os seus eleitores. E daí temos situações como aquelas que temos aqui discutido várias vezes, que é, por exemplo, os números que sempre se verificam na abstenção, aos quais eu não tenho dúvida de que estão sempre muito relacionados com a falta de confiança que existe na classe política, e não só na classe política, porque é uma desconfiança generalizada em relação a quem ocupa mesmo. Temos tido casos, aliás, que não estão ligados diretamente à classe política, mas, por exemplo, às direções de associações, às direções de organizações variadas, e, portanto, existe em Portugal uma grande desconfiança em relação à capacidade que existe no país de existir integridade onde existe poder. Agora, eu gostava de deixar nota que esta é sem dúvida uma situação que é preocupante e que deve ser combatida e que deve ser alertada, e nesse sentido acho que Marcelo esteve bem, mas não é um exclusivo do povo português. Portanto, isto é uma situação que é transversal. Em todo o mundo se têm declarado e se têm encontrado situações semelhantes que são preocupantes do ponto da perspectiva daquilo que é hoje em dia ainda a humanidade e o pensamento contemporâneo nestas matérias.
E a Itália não costuma andar lá muito longe, pois não?
Eu não consegui perceber.
A Itália não costuma andar lá muito longe.
Sim, a Itália a situação também é bastante preocupante. Agora até com uma nova vivacidade, porque neste momento não se fala muito nisso, porque, como sabem, temos uma governação. Neste momento há uma extrema-direita que tenta pautar pela ideia de que, ainda que tenha ideias que sejam por vezes pouco simpáticas, são populistas, alegam que têm depois em termos uma moralidade diferente. Mas isto para dizer que, efetivamente, este problema é um problema que é transversal. Em relação aos discursos propriamente ditos, eu entendo perfeitamente que Marcelo tenha tomado como partida no seu discurso esta ideia de fazer um alerta, porque, de facto, poderá ser, claro que 10 de junho é um dia de, é um dia para festejar Portugal, para festejar a sua identidade, para festejar a cultura que nos precede e que também deixámos espalhada pelo mundo. Mas não poderá também deixar de ser um momento em que se possa fazer uma reflexão, e eu entendo perfeitamente essa reflexão e acho que a fez, e que a fez bem, aliás, fê-la também ao seu estilo. Portanto, já começamos a perceber um bocadinho como a maneira de atuar. E uma nota que deixava muito importante até para a abertura da discussão, caso os colegas queiram também dar alguma a sua opinião acerca disto, é em relação ao jornalista que estava como presidente da Comissão Organizadora das Festividades. Eu não posso deixar de fazer uma observação. Eu entendo que tenha existido um cunho irreverente, portanto, e que queira ter aproveitado o momento para fazer um alerta. Tal como o Carlos, estou convencido que não terá tido controle nenhum no discurso, portanto, não é coisa que me passe pela cabeça. Acredito que, de facto, terá feito o seu discurso e de facto, naquilo que se vê, denota-se que há uma certa surpresa dos restantes dos presentes, que iriam depois também discursar, mas eu não posso deixar uma nota, se concordo e se compreendo o alerta que foi feito. Há depois também aqui uma parte que não me agrada e que eu gostava de partilhar, porque não é a primeira vez que em discursos públicos detectamos aquilo que eu considero que é uma falácia de pensamento, no sentido em que há, por exemplo, no discurso que foi feito em Cabo Verde, um cunho que fala, aliás, quando fala em responsabilidade histórica. Este é um conceito que para mim será sempre muito complicado de entender, porque a história não tem responsabilidade. E esta é a minha perspectiva. O presente tem responsabilidade. Portugal poderá ter uma responsabilidade presente, uma responsabilidade política que diz respeito à sociedade contemporânea em que vivemos, de partilhar, de auxiliar, de trabalhar em conjunto com uma nação que divide connosco uma identidade cultural, que partilha connosco diversos aspectos, e aí poderá sim existir uma responsabilidade que eu acho contemporânea. Quando se fala nesta responsabilidade histórica e se tenta fazer este tipo de alocação histórica, em que, por exemplo, referir, porque a escravatura... O fenómeno da escravatura é um fenómeno, naturalmente, para a nossa mentalidade, e é aqui que eu quero chegar, para a nossa mentalidade contemporânea, lamentável. Portanto, hoje não se concebe que ninguém possa admitir que um ser humano seja colocado numa posição de inferioridade perante outro. Agora, aquilo que eu não compreendo é esta aproximação, que é quase uma visão, eu diria que, jornalística da história, que não deve funcionar, porque não vejo o propósito de, num dia 10 de junho, em que se está em Cabo Verde a fazer discursos, em que de facto se pode fazer crítica, e eu concordo que se faça essa crítica, projetando-a no futuro, o que é que vamos fazer, o que é que está a ser mal feito, não vejo sentido nenhum quando se tenta retroceder em 300 ou 200 anos de história, fazendo críticas a uma mentalidade que era uma mentalidade própria da época. E, portanto, quando este senhor dizia que existe uma responsabilidade histórica, porque Portugal teve escravos, quer dizer, isto é uma coisa que está completamente no passado, porque diz respeito a uma mentalidade que era partilhada, não é um exclusivo português, era uma mentalidade que era partilhada por todas as nações do mundo nesta época. Portanto, as relações eram diferentes, a maneira como se via este conceito de escravatura era completamente diferente, e vir agora alegar que existe uma responsabilidade histórica é dar um falso argumento para uma intenção que eu penso que seria boa, que é de facto alertar para o paralelo que existe com o facto, eu percebi isso, de que ainda hoje em Lisboa as famílias cabo-verdianas que lá se encontram não têm, e eu também estive, como sabem, a trabalhar em Lisboa um tempo e portanto tenho esta sensibilidade, que de facto no seguimento das gerações, como o próprio dizia, não se tem vindo a denotar, pelo menos na maioria, uma evolução, uma grande evolução em termos, por exemplo, os pais trabalhavam, ele próprio dizia, o pai trabalhava nas obras, a mãe fazia limpezas, como ele dizia, limpar escadas. E que agora, nas novas gerações, de facto, aí talvez Portugal deva, sem dúvida, refletir sobre a condição que está a dar, sobre as políticas educativas que tem, as políticas culturais, como é que faz a integração daqueles que recebemos e que estão aqui a viver connosco e que agora já são, e que são portugueses nascidos em Portugal continental. E, portanto, sem dúvida que esta é uma reflexão que devemos fazer. Aquilo que eu não percebo é esta alocação histórica quando se tenta dizer que existe uma responsabilidade histórica. É um conceito com o qual eu não simpatizo.
Vamos ouvir aqui em 30 segundos e antes de seguirmos para o Eduardo, quando o Carlos queria dizer qualquer coisa.
Não, eu ia só comentar o comentário do Ricardo, que é assim, é evidente essa parte de Cabo Verde, não ouvi, e de facto recuar, ou seja, não recuar para a história, mas não se colocando no lugar da história, que é numa altura em que nós até dentro dos países que tiveram escravos, até provavelmente teremos sido os que, enfim, dentro da regra de que escravatura era uma coisa normal, até fomos dos, daquilo que eu sei da história, até dos melhores, entre os outros que fizeram mesmo. Aquilo que tu estavas a falar sobre o discurso é que eu acho que é quase um fenómeno que não tem grande interesse estar muito a discutir o discurso do Miguel. Alguém o escolheu. Ele fez o discurso ao seu estilo, aliás, não, é o mesmo do Governo Sombra, portanto, é a mesma pessoa que está ali, com os mesmos óculos, cabelo mais cortadinho, teve esse cuidado e, de facto, tirando isso, foi igual a si próprio, não estava à espera de nada muito diferente. Quando ouvi dizer que ele ia falar, ele próprio diz, e acredito que também ficou surpreendido com a própria escolha, ele próprio de o terem escolhido, como se ele, e aí eu acho que ele foi bastante genuíno, como não sendo normal que uma pessoa normal, e agora temos essa discussão se ela era uma pessoa normal ou não, quer dizer, ele disse, ele quer dizer normal no sentido que não está alinhado, e não estando alinhado, e não tendo taxas, ser escolhido foi para ele uma surpresa, como para mim também foi.
Na altura, a ideia de intelectuais e de plebe, no fundo,
não,
vista...
havia aqui dois problemas, era uma pessoa que não é... como é que se diz, não é consensual nas suas opiniões, é uma pessoa que está do outro lado, quer do Marcelo, quer do PS, porque é uma pessoa claramente de direita, é uma pessoa que quem ouve o Governo Sombra está sempre com opiniões muito, muito, muito...
Eu vou resumir o que o Carlos está a dizer, porque vamos ouvir o Eduardo. Certo. No fundo, o Carlos, o que está a dizer é isto, no lugar de João Miguel Tavares podia estar Carlos Pedro Ferreira, que faria um discurso fora da caixa ao seu estilo,
sim.
Certo?
E acho que sim, podia, claro, assim, se me convidasse eu ficaria todo contente, podia dizer assim, epá, isto é muito esquisito, aliás, como também achei estranho...
Mas não usa de fato e gravata, de certeza.
Não sei, eu sei quais são os protocolos, se pudesse não ir, não ia.
Isto era uma brincadeira,
mas vou só fechar, só para dizer, oh, Eduardo, peço desculpa, é que aconteceu o mesmo quando me convidaram para ser o candidato a presidir, enfim, se ganhasse a Câmara de Ilhavo. Eu, na altura, até achei que tinha a ver com a junta ou qualquer coisa assim, porque foi uma coisa que, para a minha cabeça, até eu ia no carro, estava fora daquilo que era expectável para mim.
Era uma brincadeira também, mas dentro deste clima de boa disposição e do pensamento, o tal pensamento, muitas vezes, fora da caixa. Foi isso que abanou aqui as pessoas? Foi um discurso de fora daqueles parâmetros que estamos habituados, mais formalistas?
Então, bom dia a todos e bom dia também ao auditório. Recuar um bocadinho e pensar na motivação para a escolha, que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa dos últimos tempos tem estado muito marcado por uma crise de direita, e a escolha de uma pessoa que poderia ser independente, com ideias mais ou menos dispersas, umas à direita, outras à esquerda, não foi. Foi claramente uma pessoa de direita, e não sei se aqui, como o Marcelo tem de facto uma visão a muito longo prazo, não será uma tentativa de refundar a direita
ideologicamente
a partir de outros parâmetros, e foi assim que eu vi a escolha. Relativamente ao... Porque, de facto, Marcelo tem uma estratégia a muito mais longo prazo e, de facto, não é... Eu penso que a escolha não terá sido totalmente inocente.
Ou seja, pistas para reflexão, no fundo.
Sim. E para que a direita reveja o que é que tem que pensar e como é que tem que se colocar. Em termos do discurso em si, poderá haver aqui alguma vantagem no discurso, algum aspecto positivo, que é o facto de nós termos vivido a nível nacional e até a nível local, temos vivido muito de imediatismo, de estratégias de curto, não de estratégias, estratégias são sempre a longo prazo, de metas de curto prazo. E o nosso passado recente, o fugir à crise, o por sair do procedimento, pelo déficit excessivo, tem sido tudo metas demasiado curtas. O discurso do João Miguel Tavares atirou um bocadinho para pedir, vêm aí as legislativas, os partidos que definam claramente estratégias de longo prazo para que nos possamos situar, e por aí posso ver aí alguma vantagem. De qualquer forma, depois a forma como ele o concretiza, acho que desagradou-me mais do que agradou. E desagradou-me mais porque ele revela um desconhecimento do país real, parte ali de uma visão pequeno-burguês que foi a que ele teve. As enciclopédias e os livros que os pais se esforçavam para lhe comprar e que queriam que ele saísse daquele estádio que ele consideraria de pobreza. Mas tinha, naquela altura, enciclopédias e livros. Muitos, hoje, ainda têm que ler livros nas bibliotecas, se quiserem. Ou fugir dos 15 dias de férias em Albufeira. Muitos, hoje, não vão sequer 15 dias à Costa Nova. Os que vivem aqui vão tirando uns fins de semana. Portanto, claramente, ele não é uma pessoa do povo comum. Ele, que terá agora 40 e qualquer coisa anos, já parte de um estádio de pequena burguesia.
Mas também o admitiu, não é? Admitiu que não está dentro dessa escalada social, okay. Até tinha feito ele tal percurso.
Já partiu no meio da escada.
Eu acho que o que tu disseste está corretíssimo, que de facto ele não vem, não é dos pobrezinhos, mas eu acho que ele disse isto como uma metáfora para aqueles que normalmente acediam ao poder, que não estavam nesse estado, estavam num estado que era em Cascais, era um estrangeiro, viajar pela Europa, portanto ele estava num estado que, em comparação com os outros, eram pobrezinhos, mas ainda mais pobres. Ele não diz é isso. Ele não diz é isso. Esqueceu, provavelmente.
Depois há aqui três questões que eu não gostei, que é o fatalismo que ele coloca no discurso, que acho que, se por um lado o fatalismo faz muito parte do nosso fado, mas acho que é uma visão que temos que
sobre
deixar.
Sobre a questão da corrupção, não é?
Sim, e a corrupção não é um fatalismo. É uma forma como nós temos que atuar e como a política tem que ver o sistema judicial e a forma como que tem que ser conduzido. Depois a outra questão que eu não gostei ali a determinada altura, que foi que um dos males seria a rigidez do mercado de trabalho. Isto é sempre a pensar numa liberalização do mercado como se tratasse de os trabalhadores serem Coca-Colas ou batatas que podem comprar no supermercado. E depois, a divisão entre eles e nós, quer dizer, os políticos como se fossem a elite, que não é verdade, há várias elites a outros níveis, e nós. Não há os políticos e nós. Nós somos todos políticos. Os partidos estão aí, as associações cívicas estão aí. Não há. E fazer esta divisão é claramente cavar este fosso da abstenção.
E acha que aí não tocou no populismo?
E eu acho que aí foi tocar a populismo. Em termos de, a única vantagem que lhe vi foi apelar a que os partidos, e temos aí legislativas à porta, revejam de facto as estratégias claras que não sejam estas. Hoje em dia nós vemos a maior parte dos partidos defendem quase as mesmas coisas. Não há claramente, não há doutrinação sobre aquilo que é fazer política. Mas nós vemos mesmo a nível local. Não se vive de estratégia, vive-se de pequenas coisas. Há fundos comunitários para centros culturais, então fazemos.
De tática.
Há fundos comunitários para fazer campos de futebol, vamos fazer campos de futebol. Há fundos comunitários para isso, mas não há uma ideia daquilo que queremos para o Conselho, daquilo que queremos para o país. E essas estratégias de longo prazo e definir claramente mesmo agora aquilo que vivemos, este período em que melhorou em termos de economia nacional, mas que acaba também por ser, que também ser imediatista, foi a recuperação dos rendimentos que tínhamos perdido, a saída dos procedimentos, o baixar o déficit. É preciso agora pensar numa estruturação da economia que não seja a economia anémica que temos, que se a Europa tossir nós ficamos com gripe. É preciso melhorar os conceitos de produtividade. É preciso atuar na educação a sério. E temos, de facto, agora aqui uns meses até às legislativas para que os partidos, nas alterações climáticas, nestas decisões que podem, de facto, ideologicamente, fazer a diferença e podermos optar por este ou por aquele de forma clara. Foi a vantagem que lhe vi.
E é otimista o suficiente para pensar que vem aí um tempo novo, Eduardo?
Sou até por aquilo que tem vindo a acontecer. Quer dizer, em termos das, aquilo que nós sentimos em termos da luta contra as alterações climáticas, em termos das preocupações com a economia, a forma como nos estamos a posicionar, esta recuperação de rendimentos que aconteceu não volta atrás. Há 4 anos dizia-se que nunca mais voltamos aos níveis salariais que tínhamos. Hoje estamos nos níveis salariais. Falta muita coisa, mas aquele discurso morreu. Não volta a acontecer nem no partido onde ele foi dito. Não vai voltar a acontecer. Portanto, eu estou otimista.
Eduardo, deixa-me só, desculpa lá interromper. É assim, eu concordo. Até agora tenho concordado em quase tudo. Hã? Estamos aqui a ganhar aqui uma posição, estamos a concordar em quase tudo. Agora aqui uma questão é, foi dito, é verdade, por muita gente, nunca voltaríamos. Mas também não está escrito que não voltamos para trás. Porque há aqui uma fórmula quase mágica que ainda, aliás, quando nós olhamos para as contas e a forma, não estou a dizer que não é sério o que tu estás a dizer. Quando a gente olha bem para as contas e as espreme bem, é claro que embora o grau de satisfação dos portugueses, maior, 90% das pessoas têm a noção de que estão com melhores rendimentos, têm maior poder de compra, etc, etc. Quando as contas são bem feitas, não é bem assim. Existe, que se calhar até mais importante, é eu achar que até estou com mais rendimento. O rendimento líquido, depois tudo
para. Está a falar disponível. Da percepção, não é?
Da percepção. Há aqui uma confusão que o António Costa conseguiu fazer bem, que é, ele conseguiu que quase todos nós estejamos mais contentes hoje do que estávamos há 3 ou 4 anos atrás. É um facto. Mas quando olhamos para as contas bem feitas, e elas já foram feitas, a coisa não é assim. Não é assim tão claro. E, portanto, não é assim.
Ou seja, a sua ideia é de que, e ao contrário do Eduardo, isto não está nada adquirido. Pode haver reversão, não é?
Mas isto nada na vida está adquirido.
Estou discordado do que o Carlos Pedro diz. Deixa-me só dizer aqui um apontamento para explicar aqui uma questão que é esta. Nós vamos ver uma coisa e vêem-se muitas vezes nas redes sociais a dizer que as importações estão a aumentar, e eu até não tenho uma análise muito profunda sobre isto, mas vamos ver. Se nós estamos a estruturar o país e se vamos fazer uma aposta, por exemplo, em termos industriais, e é fundamental que o façamos, se nós vamos fazer uma aposta em termos industriais, nós vamos ter que importar máquinas e material elétrico. Claro. Vamos comprar onde? Vamos comprar fora. Vamos comprar na Alemanha, vamos comprar na Dinamarca. Mas isso é investimento produtivo e se a curto prazo nos aumenta as importações e nos pode agravar o déficit, a médio e longo prazo vai nos permitir ter mais produtividade e crescer e repor, vir a ter ganhos em termos de exportação. Porque nós, de facto, somos uma economia desestruturada. E cada vez que nós precisamos de fazer investimento num setor, vamos ter que recorrer ao estrangeiro. Portanto, é evidente que enquanto não tivermos ordenada a casa e esta estruturação em termos integrais, desde o início do processo produtivo até à produção do produto final, toda de incorporação nacional, nós estamos sempre expostos a nível de importações. Mas desde que seja para investimento, não é grave que as importações estejam a acontecer. É importante é que saibamos onde é que devemos investir. É evidente que também, e nesse aspecto nós não estamos mal, um dos aspectos fundamentais que se coloca é a revolução tecnológica. Nós não estamos mal. Nós temos a nível científico gente nos lugares mais importantes do mundo, cientistas nossos. Ainda hoje estava a ver uma notícia e vi um indivíduo que fez o bilicenciado na Universidade de Aveiro, que está na NASA. Nós estamos a produzir gente com conhecimento, estamos a produzir conhecimento e estamos a conseguir colocar. Não é uma fatalidade que esses nossos, até porque nós produzimos muita gente com conhecimento para os quais o país não tem capacidade de agregar. É importante que ocupem lugares no estrangeiro onde há capital intensivo em termos de oportunidades para eles desenvolverem o seu conhecimento. Esse tipo de imigração não é propriamente uma fatalidade. É uma fatalidade se tivermos que...
Sim, essa parte que eu também agora... É que havia aqui uma parte do discurso que eu também tinha-me esquecido que não tinha gostado. Foi como se imigrar fosse uma fatalidade. Não é. Aliás, eu acho que é uma coisa espetacular. Era uma coisa que imigrar com sentido de poder voltar, não é? se quiser. Ou seja, vivemos num mundo globalizado e, portanto, perceber, ou alguém como o Miguel ter a noção de que ter que sair deste quadradinho para ir para qualquer lado, seja uma coisa má, eu acho que é uma coisa boa, que se fazia no século XVI, XVII, XVIII, por aí fora, toda a gente viajava durante 2 ou 3 anos para depois, eventualmente, voltar a casa. São muito poucos os escritores ou os filósofos deste mundo inteiro que não fizeram esse percurso. E até dos portugueses, daqueles que a gente conhecia. Iam para Paris, iam para Londres, davam a volta. E, portanto, nesse aspecto houve ali também alguma confusão.
É importante ter, por exemplo, é importante termos em Coimbra o António Travassos, que põe um cego praticamente irreversível a ver, agora nos últimos meses, como é importante ter o António Simões e o Horto Osório como CEOs de bancos da Inglaterra importantes, é importante ter uma enfermeira como a melhor enfermeira da Inglaterra, uma portuguesa que está... É importante.
O nosso vice-reitor, do tempo do Manuel Assunção, está entre os 9...
Entre os 9... Fernando Mendes.
Fernando Mendes está entre os 9... Vi ontem a notícia, soltou-me lá no... Entre os 9, portanto, fellows, não sei agora exatamente de uma grande universidade, são só 9, portanto, ele está numa short list muito pequena, a nível mundial, naquela categoria, não é? Portanto, de qualificação.
Mas isso entrou naquilo que estavam a dizer no início, e quase fazemos aqui o círculo completo, que é, esses vão muitas vezes porque não encontram tal sistema de meritocracia cá dentro, não é?
Mas esses aí nunca teria a ver com política. Estamos a falar, como o Eduardo estava a falar, e eu estava a falar de questões científicas ou técnicas, em que nós podemos não ter aqui, não temos aqui uma NASA, não temos uma ciência,
não temos
europeia.
Espaço para ocupar tanta ciência. Mas é importante que isso aconteça. Mas
Eduardo, deixa-me só, eu já acabo. É só aqui uma coisa, quero fechar o assunto do discurso. É que ele teve uma grande vantagem sobre todos os aspectos, que é esta. Nós, toda a gente no país inteiro teve a falar sobre discurso. Nós estamos aqui a falar sobre discurso. Ontem, na Guardadora do Círculo, também falaram, ontem não, vi ontem, num outro programa que é tipo, não é o Eixo do Mal, é um outro, também falaram, esteve o filho do Mário Soares,
João Soares.
Portanto, não houve ninguém neste país que não falasse sobre discurso. E ele acho que vai ter consequências, porque ainda há pouco o Ricardo estava a falar que, de facto, hoje se calhar os níveis de corrupção não são maiores que eram antigamente, mas estão agora a vir todos ao de cima, mas tudo de coisas que começaram há 20 ou 30 anos. Foi agora ali daquela malta ali da Guarda, da Covilhã, aquela malta que andava ali à volta do Cavaco, portanto, foram todos apanhados naquela rede. Tem umas operações com nomes esquisitos, não são coisas de agora, o que não quer dizer que daqui a 30 não possam aparecer coisas de agora. Mas o que a gente está a apanhar são coisas de 20, 30, 15 e por aí fora. Portanto, isto tinha que ser dito. Desta forma ou de outra, tinha que ser dito de forma clara à frente daquela malta toda que são os governantes. Não é que a culpa seja deles em particular, mas ele aproveitou o palco, e acho que aproveitou, bem, com estas algumas... coisas que não podem dizer muito hoje, para dizer aquilo que poderia, se calhar, nunca mais ter a oportunidade de dizer com aquele palco. E eu acho que ele fez muito bem ter dito aquilo. Agora, vamos ver o que é que acontece. Porque...
Eu vou só fazer o meu resumo para terminar, e vou começar então pela parte... vou só fazer o resumo daquilo que já disse, que é daquilo que não gostei. Não gostei do ataque ao mercado de trabalho, que é, de facto, uma ideia de direita que eu discordo completamente, até porque também sou sindicalista e não acho que não cabe. Depois, o fatalismo que ele imprimiu ao discurso, inclusivamente essa questão de emigrar, que também discordo, e a divisão entre eles e nós. Não há os políticos e os outros, há todos, todos somos portugueses, todos temos de trabalhar no mesmo sentido. A vantagem foi, de facto, a vantagem da... virar a discussão do imediato para uma estratégia de longo prazo e possibilitar a discussão. E agora vou também fazer aqui alguma coisa que possa os ouvintes fazerem sentir que a discussão que é importante. Esta discussão toda foi importante, como é a discussão que nós fazemos todos os sábados neste programa e que alguém se mantém constantemente ausente. Da discussão nasce sempre a luz e alguém que... prefere o obscurantismo e prefere nunca estar presente neste fórum de discussão, que é o partido da maioria. E isso leva-nos a que nós tenhamos e fazendo aqui o paralelismo, um feriado municipal completamente em decadência, sem gente, sem ideias, sem discurso, completamente vazio, por isto, porque a discussão nesta maioria acaba.
Ricardo ainda está por aí, seguramente, e ouviu sim, tudo o que foi dito. Estamos a chegar aqui a uma fase da nossa conversa que, no fundo, leva o português comum a perguntar e isto é reformável?
Sim, eu não partilho, tal como o Eduardo, não partilho do fatalismo que este discurso partilhou. Como disse e volto a repetir, acho que foi uma intervenção interessante, uma intervenção, e concordo plenamente, aliás, com aquilo que agora também dizia o Eduardo, portanto, em caso algum, os temas devem ser temas tabus, e se alguém quis trazer estes temas à discussão, fez muito bem a trazê-los, porque depois abre, de facto, uma possibilidade pública a discutir estes temas. Mas, de facto, no cerne do discurso, se concordo com aquilo que é óbvio, e, portanto, há coisas no discurso que foi feito que são óbvias. A corrupção é um problema, a integração das comunidades é importante, dar capacidade de produtividade aos portugueses é importante, portanto, isto são lugares comuns e são coisas que são óbvias, mas ainda que sejam óbvias, não quer dizer que sejam fáceis de atingir, todos o sabemos. Agora, existe, de facto, um cunho neste discurso, que é um cunho, no meu entender, muito fatalista, e, como disse no início, acho que se verifica, quer nesta reinterpretação histórica que faz, que para mim é um lugar comum, e muito típico a uma aproximação, quando se faz esta aproximação jornalística à história e se tenta ler a história como se pudesse ler a atualidade, e são coisas muito diferentes. E da mesma maneira como acho que teve este procedimento que não é bom, também quando se refere ao nosso presente, dá uma visão que é fatalista e que para mim nem sequer é muito correta, porque eu devo dizer, por boa verdade, e acho que quando estamos um bocadinho longe do país, nos conseguimos ter uma visão, um prisma diferente, não digo que é melhor, mas temos um prisma diferente da situação, eu devo dizer que Portugal tem sido alvo de uma mentira internacional projetada no jornalismo português, que é esta ideia de que se vive terrivelmente mal em Portugal, esta ideia de que Portugal é um país com muita corrupção, esta ideia de Portugal, porque não é de todo a experiência de quem está cá fora, que se tem, Portugal tem deficiências, sem dúvida que tem deficiências, mas não é, e eu estou em Itália e posso dizê-lo, que não é um país onde se viva melhor, onde se viva pior do que se vive aqui. Aliás, há muitos aspectos que a nossa qualidade de vida, aliás, é muito superior, e eu devo dizê-lo, do que, por exemplo, assisto aqui em Itália. Como o fatalismo que existia, que é a questão da produtividade, dizia-se que os portugueses não eram produtivos. Eu, para minha surpresa, depois dos tempos tristes que se passaram, para mim, na minha ótica triste, da austeridade em relação à Troika, devemos, de facto, repensar que qualquer coisa funcionou mal para se criar estes valores de endividamento, mas não terá sido bem aquilo que nos pintavam, porque o que nos pintaram durante muito tempo é que seria uma questão de produtividade. E para mim, hoje em dia, é difícil aceitar, com a experiência que tenho internacional, não só porque vivo em Itália, mas porque vivo no mestrado que estou a fazer, como em tempos tive a oportunidade de partilhar convosco, é um mestrado internacional, de maneira que eu lido diariamente com pessoas de variadíssimas culturas, não só europeias, como internacionais. E, portanto, eu tenho hoje esta ideia muito clara de que em Portugal se trabalha, e se trabalha bem, ao contrário daquilo que se diz. Os horários em Itália, só para dar um exemplo, da maior parte dos serviços comerciais começam mais tarde e fecham mais cedo que os portugueses. Os horários de almoço são de 2-3 horas. Os supermercados ao domingo estão fechados à tarde. E, portanto, tem sido criada uma mentalidade que interessava a determinadas classes políticas, que agora neste momento não estão, e a meu ver ainda bem, no poder, interessava a estas classes dar esta visão fatalista de um país carregado de problemas, incapaz de produzir, que não é verdadeira. E, portanto, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que Portugal atravessa um momento muito positivo em termos económicos, até porque está muito bem projetado internacionalmente, sem dúvida. É outra impressão que para mim é clara aqui neste momento, é que se há anos atrás podia-se falar de Portugal sem existir uma percepção completa, hoje em dia a ideia que existe de Portugal é outra e está muito ligada, e aqui devo dizê-lo, e este talvez seja um outro problema que se poderá discutir neste momento, que é o centralismo de Lisboa, e sem dúvida que existe Lisboa, tem um papel fundamental nesta visão que se tem dos portugueses. Mas, sem dúvida, que Portugal não pode também ser, e eu entendo aquilo que os meus colegas diziam de painel em relação às grandes personalidades portuguesas, que sempre estivemos de certa forma e continuamos a ter, mas Portugal não pode ser um país que produz personalidades. É importante, de facto, tenhamos pessoas importantes para nos representar, tivemos em tempos, temos agora, temos cientistas, temos políticos em posicionamentos importantes, temos futebolistas altamente reconhecidos, mas preocupa-me sempre perceber o posicionamento da generalidade da população. E, de facto, Portugal, eu entendo aquilo que foi dito em relação à questão das importações e exportações, mas gostava de dar nota que, para mim, importa imenso que Portugal se coloque contemporaneamente na sua própria realidade. E isto para dizer que o velho sonho industrialista, que foi uma coisa que nunca funcionou em Portugal, estivemos sempre dependentes de outro tipo de riqueza, durante largos séculos, sempre associada à nossa vertente comercial, dadas as transferências que fazíamos daquilo que importávamos das antigas colónias. Mas neste momento, eu continuo sem perceber a insistência que se dá em termos políticos, em termos programáticos, ao investimento, não ao investimento, porque esse investimento deve ser feito. Agora, tentar imaginar que algum dia Portugal não dependerá de importações, dada a nossa dimensão e a capacidade que poderemos ter ou não para produzir determinado tipo de produto que temos que consumir e, portanto, internacionalmente. E eu não vejo mal nisso, porque esta balança é uma balança que se equilibra de formas diferentes. Portugal não está dependente necessariamente da sua indústria. É importante que aposte numa indústria, é importante que tenha alguma indústria, é importante que tenha uma indústria, por exemplo, moderna. Eu acho que isto é muito mais relevante do que ter uma indústria moderna e tecnologicamente avançada, que é uma capacidade que nós temos, porque, como diziam os colegas, temos, em termos até universitários, académicos, boa investigação e boa produção em termos de tecnologia. E eu, por exemplo, esta é uma outra evidência que me surpreende sempre em relação a Portugal. Mas devemos, de facto, também começar a refletir, e já era tempo. E, por exemplo, para mim, este discurso, e eu, aliás, dou-vos só uma pequena nota a esta discussão, porque, entretanto, estamos nós a conversar sobre isto, e hoje de manhã terá saído no Público, que eu aqui, neste momento, não tenho acesso, mas terá saído a opinião do próprio João Miguel Tavares sobre as três coisas que ele não disse no 10 de junho. E, portanto, daqui parte para a análise deste tema, em que dará esta ideia de que, se querem um programa de governo, vão falar com António Costa, etc, etc. Mas eu gostava de dizer que, até partindo deste título, porque há coisas muito importantes, para mim mais importantes, que não foram ditas do que aquelas que foram ditas. Por exemplo, custa-me perceber como é que estamos numa celebração do 10 de junho e o tópico fundamental, a discussão que daqui deveria surgir, na minha ótica, era uma discussão que, de facto, se focasse naquela que deve ser e que, para mim, deve ser inevitavelmente, há anos que isto é evidente, há anos que isto é discutido, mas há anos que nada é feito em políticas sucessivas, que é, de facto, alavancar aquilo em que Portugal pode e deve ser competitivo. E eu não vejo que seja nas indústrias que Portugal será competitivo. Eu entendo que Portugal poderá ser competitivo como no setor dos serviços, como uma atração que o tem sido e que o pode continuar a ser, se souber fazê-lo, e se não subir, porque ainda há tempos aqui discutíamos, por exemplo, no verão passado, Portugal, que estava na moda de cima para o turismo, vamos ver como é que vai ser este verão, os preços em certo tipo de alojamento já tinham disparado completamente e, portanto, isto devia ser regulado. Agora, de facto, tudo para dizer que, para mim, Portugal tem um grande potencial em termos turísticos e que deve ser aproveitado, deve ser otimizado, mas também tem, de facto, um grande potencial, tem-no demonstrado, do ponto de vista cultural e do ponto de vista educativo. E estas têm sido, na minha ótica, repetidamente, as áreas que têm sofrido, que não têm visto um aumento de investimento, e custa-me que, quando se celebra a cultura portuguesa, a identidade portuguesa no 10 de junho, quase não sejam feitas referências a isto, que é muito mais importante do que a visão fatalista e do que a corrupção, que de facto é preocupante. Mas seria a coisa mais preocupante, digo eu, para referir no 10 de junho? Porque não? Porque quando há uma festividade, a festividade tem um propósito e ela pretende lembrar as pessoas e recordá-las de um tema específico. E se estávamos a falar de Portugal, da sua cultura, da sua identidade, por que não, de facto, trazer este nosso grande potencial que não tem sido aproveitado? Os orçamentos da cultura em Portugal continuam abaixo da média europeia e, portanto, algo deve ser feito para, de facto, melhorar o nosso grande potencial em termos cultural, em termos de atração turística, em termos educativos, produzir dar condições às escolas. Nós não nos podemos esquecer que estamos neste momento, por exemplo, a falar de um concelho que vive esta dificuldade. Portanto, a nossa escola secundária de Ilha poderá produzir pessoas para estes serviços e que se tornem profissionais de grande qualidade, continua numa posição secundária em relação, portanto, eu acho que um alerta que teria sido muito significante, muito significativo, aliás, neste contexto, seria de facto dar voz àquilo em que podemos ser de facto bons e não usar este pensamento pessimista e fatalista sobre aquilo que eu acho que não é a nossa prioridade.
Ricardo, tu há bocadinho disseste, voltando um bocadinho atrás, de que aquela ideia de que eu também tenho e tu também tens, de que de facto os portugueses trabalham bem, aliás é uma ideia que sempre existiu, porque nós quando emigrávamos, já dos anos 60 e nesta altura, os portugueses eram muito bem-vindos em todas as partes do mundo porque era uma mão de obra bastante eficaz e bastante eficiente. Mas isto entra aqui numa linha de rota de colisão do que estavas a dizer há pouco, na minha opinião, que é, se o discurso do, e até com o que disse aqui o Eduardo, se o discurso do Miguel Tavares, uma das críticas era nós e os outros, e se de facto nós somos muito bons trabalhadores, mas de facto não temos dinheiro, temos uma dívida muito grande, significa, pura e simplesmente, que há muita gente a roubar, a tirar dinheiro, ou seja, nós produzimos muito, mas se houver alguém que rouba ainda muito mais do que aquilo que a gente produz, é evidente que, das duas, uma, ou nós e os
existe
outros.
Existe uma diferença significativa que eu devo dar a este apontamento. Existe uma diferença muito significativa entre trabalhar muito e entre trabalhar produtivamente. E tu sabes isto, que tens uma empresa e trabalhas nesta área.
Com isso.
E os portugueses trabalham muito, no meu entender, sem que tenham sido dadas condições.
Mas não há nada
para produzir.
É impossível combater uma grande produtividade com uma grande corrupção. Porque como a corrupção trabalha muito melhor do que do ponto de vista da eficácia, é fácil, portanto, todos os dias, ou todas as semanas, para não dizer todas as horas, aparece mais um caso de corrupção. E esta corrupção leva sempre a dinheiro, porque há o tipo de corrupção, mas esta que nós estamos a falar, é a corrupção dos mil milhões, de uns 50, centenas de bilhões e por aí fora. Por mais eficazes e trabalhadores que os portugueses sejam, enquanto este flagelo não for resolvido, nós vamos sempre ser um país pobre, porque se nós retirássemos da nossa economia, das contas, tudo aquilo que estamos a pagar dos bancos, do que vieram a ver com a corrupção, etc, 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 o nosso déficit era muito pequeno. Se nós, a nossa liquidez era grande, o nosso déficit era pequeno. Portanto, nós seríamos um país ao nível, se calhar, de uma Suécia, uma coisa parecida. Se, com a nossa produtividade, não estou a dizer horas de trabalho, etc, com a nossa capacidade de trabalho, se nós não tivéssemos a pagar aquilo que depois da troca teve que vir cá dizer, meus amigos, isto está a atingir proporções, e a gente diz, eu digo assim, eu até produzo bem, eu nunca roubei nada, se calhar nem um chocolate no supermercado quando era muito. Se todos tivéssemos esta noção, e a grande questão é que 95% dos portugueses ou mais têm esta postura, mas depois há 5, ou 4, ou 3, ou 1 que sozinhos destroem isto tudo. Portanto, estes casos que nós temos de corrupção, se formos contar em cabeças, se calhar duas mãos chegam. Os grandes saltos estão em... cabem duas mãos, de certeza absoluta. Depois há de haver os compadrios, etc, etc, etc. E, portanto, eu consigo perceber o que tu queres dizer, mas eu acho que se confunde aqui. Temos que, então, dizer que existem os bons e os maus, ou nós e os outros. E há uma, na nossa cabeça, nós quase todos, e se calhar não seria o sítio próprio, pronto, isso é outra questão, nós dizemos, epá, há uns tipos que ou estão na política, ou estão nas grandes empresas que têm grandes relações com a política outra vez, que é outro grande problema que nós temos aqui e que outros provavelmente não terão, que faz com que depois o balanço seja este, que é o Miguel, e se calhar diga assim, epá, não, eu não tenho nada a ver com isso, que eu não sou político, ou não sou político profissional, ou que seja. Porque depois, já termino. Depois, também é verdade, ainda ontem, na semana passada, estive a ver um programa norte-americano sobre isso, porque é que os níveis de corrupção, quando houve aquela bolha que rebentou tudo e ninguém, toda a gente, ninguém falou, porque havia uma noção muito clara das pessoas, se eu alertar para isto, eu sou despedido e alguém vai ocupar o meu lugar. Isto continua na mesma. Portanto, aquelas coisas todas da banca, do bolha imobiliária, aquilo continuou porque havia este sentimento de se eu alertar, eu salto. E alguém que vier ocupar o meu lugar vai fazer continuar a linha do que estava a fazer. Por isso é que parece estranho, e é estranho, que a gente ouve por exemplo, o Vítor Constâncio, que ficou amnésico completamente sobre aqueles anos todos em que esteve à frente do Banco de Portugal. Não se lembra, pronto, olha, não me lembro disto. Epá, não passou por mim, eu não estive naquela reunião, não sei, não consigo dizer. E ninguém consegue dizer a alguém que diz que não se lembra, que, epá, você está a mentir, não me lembro.
As nossas FIAs têm sido, têm tido muita dificuldade, têm muita relutância à mudança. Sempre que há algum conceito de mudança, resiste-se muito porque é muito mais fácil fazer aquilo que se conhece e manter-se no nível de conforto. Mas ultimamente temos dado grandes passos. E o que é que faltava na nossa produção? Nós produzimos sempre bem e fomos sempre bons trabalhadores. Faltava-nos, a partir do meio da escala, a capacidade de criar mais valia. Por exemplo, durante muitos anos nós exportámos cortiça, importámos rolhas, exportámos azeitona, importámos azeite, exportámos hasta de sal por grosso e importar os saleiros pequeninos. Durante muito tempo, a grande mais-valia ficou sempre na mão de outros. Hoje começa a não ser assim. Portanto, penso que aí estamos a dar bons passos e penso que... E eu sou otimista relativamente a isso, até porque, a nível do conhecimento, as nossas universidades têm feito um trabalho excelente e a integração das universidades com as empresas está cada vez melhor. Estou otimista.
Meus caros, temos aqui 4 minutos para gerir. É 1 minuto a cada um só para falarmos de uma questão que é do dia e que diz respeito à candidatura de Gávea, capital da cultura, porque ouvimos esta semana a autarquia, o autarca, dizer que, no fundo, isto também é importante para a região e também tem essa dimensão regional. O que vos peço, no fundo, é só a vossa noção mais pessoal, se de facto isto é mobilizador, se diz alguma coisa, por exemplo, a um município como o Dílhavo, o que é que isto vos inspira?
A candidatura da Câmara de
Dílhavo. Aveiro, capital da cultura, Aveiro. Essa dimensão regional existe, não existe, é indiferente?
Existe uma dimensão, obviamente, que existe uma dimensão regional e, portanto, eu acho que Aveiro sem Dílhavo era uma perda, porque Dílhavo tem, do ponto de vista de património e de cultural e do edificado, coisas que Aveiro não tem, até diria para melhor. Dílhavo, muito mais pequeno, tem concentrado aqui, com a Vista Alegre, com a Ria, com tudo isto, com os palheiros, tem, do ponto de vista para poder concorrer a ser a capital da cultura, tem de facto, tem um contributo significativo e fundamental.
Mas nunca ouvimos falar disso aqui, não é?
Acho que nunca falámos disso, mas de facto basta andar na rua e andar aqui à volta para perceber que Aveiro sem Dílhavo não teria hipótese nenhuma, sequer. Na minha opinião, não tinha hipótese nenhuma. Agora, outra questão é se depois, comparando com quem é que vai concorrer, etc., se temos hipótese. Eu acho que sim. Então, reúne-se todas as condições, até porque, cada vez mais, e isto é um bocado, se vai tentando passar e colocar em municípios mais pequenos ou cidades mais pequenas essa situação. Mas agora temos aqui um problema que eu tinha 5 minutos, que é, na semana passada, 1 minuto, tivemos a Feira do Livro e foi uma vergonha. Foi a maior vergonha que eu já vi nos últimos, sei lá, 10 anos. Eu estive no Manuel Firmino, o meu cunhado veio cá, foi um dos convidados para ir falar com outra pessoa muito relevante do mundo da poesia internacional, sobre os 100 anos da Sofia de Melo Brainer. E uma das coisas que pediu, convidei 2 amigos para irem comigo, e ele, a primeira coisa que disse, um bocado na brincadeira, moderada por uma brasileira, uma senhora do Recife, disse, a primeira coisa que eu vou pedir é, pá, não se vou embora, que senão não fica aqui ninguém. Éramos 4. Éramos 5. E havia 4 ou 5 livrarias com meia dúzia de livros. Aquilo não era fraco, era fraquíssimo. É assim, como é que nós podemos nesse aspecto, se ligarmos cultura a literatura, pronto, que é mais vasto do que isso, mas esta é uma parte importante, num sábado à tarde, em que há milhares de pessoas a andar de moliceiros e não há ninguém na Feira do Livro, e também, porque na Feira do Livro não há livros, havia mais couves do que livros. Eu tirei uma fotografia na Feira do Livro com a minha irmã na brincadeira ao pé das cenouras e das couves, que era o que mais havia para lá. E depois estão cá dois poetas de renome internacional que já ganharam, mais, não havia mais prémios para ganhar, já ganharam, vêm falar, até era para ser o Miguel Júlio que ia moderar, depois por alguma razão não veio, e eu fiquei com vergonha de estar ali e não haver ninguém e estarem as pessoas a olhar para os moliceiros e tirar fotografias.
Mas saiu mais enriquecido, seguramente. Eduardo Sim. Conde, Ilhavo tem aqui alguma abertura para isto? Fala disto? Sente isto?
Não fala, não sente, mas é uma pena que isso não aconteça, porque de facto há uma dimensão, existe a dimensão regional, até porque os municípios são tão próximos que Aveiro não pode falar de praias sem falar das praias de Ilhavo, mas não há integração, nem há integração de mobilidade que devia haver, não há integração cultural, as pessoas, os municípios estão em competição por espetáculos que adquirem às mesmas empresas e não por produção ou por cimentação de uma identidade cultural local, e esse aspecto é fundamental. Integrar em termos de mobilidade para que as pessoas se possam deslocar e possa haver mais proximidade. E é importante também que cada um se especifique em termos de cultura que é o cimento da cultura local e não se competir pelos espetáculos que se compram exatamente nas mesmas empresas. Há espetáculos que acontecem aqui que podiam acontecer ali ou que podiam acontecer noutro sítio qualquer. Portanto, essa identidade e essa distinção não está feita. E em Aveiro, há outra coisa que é preciso acontecer, que é preciso ver, que é, em relação ao que o Carlos Pedro disse, de facto chega muita gente, mas não existe ainda um planeamento que leve quem chega aos locais que nós queiramos que eles estejam. As pessoas chegam, veem o que querem ver e vão-se embora e não há uma condução, não há um aproveitamento do mercado. Os clientes chegam e nós não lhes estamos a conseguir vender o nosso produto. Eles chegam, veem o que querem, compram uma coisa ou outra e vão, mas é importante que nós, já que temos ali o mercado, é o que eu quero vender é isto, vou aproveitar o mercado que chega e vender.
Creio que o Carlos, sem saber, já deu aí uma sugestão para uma feira de livro, que é metê-la a navegar, não é?
Força ao Eduardo, porque esqueci-me de uma coisa que aconteceu, um epifenómeno. Aqui há 15 dias, não sei exatamente, vinha para a Gafanha, não é? E estava uma senhora e uma menina a pedirem boleia. E eu parei, dei boleia, francesas, fiquei a saber, que iam para a Ilha. Eu, simpaticamente, disse, está bem. E depois fomos à conversa. E o que acontece? Nós não sabemos vender nada. O que é que estavam cá a fazer? O filho tinha vindo participar no Campeonato do Mundo em Águeda de motocross. E vieram aqui à Aveiro, depois não havia, não conseguiram apanhar táxi, não percebi, tuk-tuk, não sei o quê. Puseram-se à boleia, uma senhora pai de 50 e tal anos. E eu, como tinha, pronto, sou um gajo simpático e também não tinha muito o que fazer, andei 2 horas, fui mostrar a Vista Alegre, mostrar as praias, etc, etc, etc. E as senhoras que estavam no hotel de Ilha, o hotel, acho que só um, aquele principal, depois parei lá à porta, não tinha nenhuma indicação de nada. Vieram para a ver andar ali no fórum, trazer um saco de compras, e ninguém lhes falou da Vista Alegre, das praias. Não tinham transporte, por isso é que estava à boleia. Tipo, já não conseguiram arranjar, estava tudo esgotado, eram só turistas por todo lado. Como é que alguém vai para a ilha e o hotel não tem lá um guia a dizer pá, vá visitar isto, vá visitar aquilo, vá visitar aquilo? Foi uma visita guiada de 2 horas, pronto, rápido. Olha, aqui é a capela da Vista Alegre, aqui não sei o que, explicar-lhes aquilo. E ela disse assim, olha, estou muito contente, já ganhámos o dia, viemos de boleia, andámos num carro porreiro, ainda visitámos uma coisa que nós estamos aqui há 2 dias, e só não percebi uma coisa para fechar. Se a ideia era boa de terem alojado, não sabia porquê, do campeonato de alojar-nos em Ilha, houve a intenção de nos alojar em Ilha. Podiam ter ficado em Águeda, ou em Águeda, não. Aquilo estava tudo organizado, era em Ilhavo. Mas depois, Ilhavo não fez nada para aquelas pessoas que eram alojadas em Ilhavo fazerem alguma coisa em Ilhavo, então como não tinha nada para fazer, vieram para Aveiro. Andar de moliceiro e ir ao fórum. Pronto, basicamente. É um desperdício de recursos que nós temos aqui, de patrimoniais, etc.
Os clientes estão ali,
E vão
mas,
cá ver.
E o nosso produto está aqui, mas nós não somos capazes de pegar os clientes e trazê-los ao nosso produto. É essa estratégia que falta. É uma estratégia de integração.
Sim, mas é que ainda por cima já cá estavam. Podiam estar em Aveiro e ir tentar captar de Aveiro para cá. Não. Eles estavam num hotel em Aveiro, sim, a participar num campeonato em Águeda, e estão em Aveiro. E ela disse, ah, temos aqui uns amigos nossos, também estão em Aveiro, também se calhar talvez se consegue apanhar um táxi, porque aqui já não, está aqui uma confusão. Tipo, não há, os tuk-tuks esgotaram, os não sei quem esgotaram, não havia táxi, não pôs táxi, não havia, resolveram virar no aeroporto.
Ricardo, para terminar, e este é um tema que lhe diz seguramente também algo de especial, esta questão da candidatura à Capital Europeia da Cultura, essa afinidade ou esses pontos de contacto com os municípios limítrofes é algo que tem como adquirido, Ricardo?
Poderá, eu penso que do ponto de vista da análise de quem faz quem analisa estas candidaturas, e eu, como dizias, é verdade, e tenho algum insight nesta, alguma informação relativamente a esta matéria, devo dizer que, claro que tudo depende da região e da cidade que se candidata. Por exemplo, este ano, é uma cidade, uma das cidades, uma das capitais europeias da cultura, é a cidade de Matera. Ora, a cidade de Matera, que é uma cidade aqui no sul de Itália, uma coisa belíssima, mas que fica completamente isolada de tudo. Portanto, não para a existência de uma influência regional. Portanto, a cidade candidatou-se, aquilo nem é bem uma cidade, aqui chamam-lhe um paesino, enfim. Porque é efetivamente uma coisa pequena, muito pitoresca e com grande capacidade de investimento, porque os italianos, neste aspecto, devo dizer que se movem bem. Existe aqui muito próximo de Florença, onde eu estou, uma pequena cidade chamada Cortona, que tem uma dinâmica cultural inacreditável e, portanto, isto nem sempre depende da dimensão das cidades, depende mais daquilo que se faz e como se pode fazer coisas que são até, às vezes, por caráter, são temporárias. Agora, digo isto para dizer que, de facto, cada situação é uma situação, porque quando revejo a candidatura de Aveiro à Capital da Cultura, não o posso, de facto, rever, como diziam, e estou inteiramente de acordo, não o posso rever sem Ílhavo, porque acho que a sua potencialidade a conseguir chamar a atenção neste sentido é muito pouca. Portanto, de facto, Aveiro é uma bela cidade, tem a Ria, tem os Moliceiros, tem esta dinâmica que é um bocadinho sempre, eu digo, sempre um bocadinho exagerada, mas pronto, a dimensão portuguesa diz-se que é a Veneza portuguesa, muito bem que o seja. Mas perde um potencial, ou aliás perde, eu diria, até o seu maior potencial, quando se pode conceber uma candidatura feita sem a cooperação de Ílhavo. Porque, de facto, as praias são uma mais-valia que não se pode qualificar. Porque, de facto, as nossas praias são uma grande atração e têm sido uma das grandes atrações da região. E, sem dúvida, que de certa forma, de uma forma, diria, até centrífuga, a criar uma cooperação, criar sinergias entre Aveiro e Ílhavo, poderia efetivamente garantir, entre uma e outra, uma candidatura muito interessante, porque Aveiro, como capital da distrital, pode fazer esta candidatura e apresentá-la, dando a informação que depois se dão nestas candidaturas, portanto, em termos de itinerários, quais são as atrações, a que é que se propõe, quais são as alterações que serão feitas até ser capital da cultura, portanto, porque Portugal só será capital, só terá uma capital da cultura agora em 2027, faltam sensivelmente 7 anos, pouco mais. E isto dá algum tempo, portanto, existe também uma questão que não é só dizer aquilo que é Aveiro agora, mas dizer o que é que será Aveiro no futuro. E eu acho que Aveiro no futuro é, de facto, uma coisa que não se pode conceber sem a coordenação direta com Ílhavo, porque Aveiro vive, e nós não temos por hábito discutir aqui muita política de Aveiro, porque não é o nosso propósito, à partida é um programa que reflete mais sobre Ílhavo, mas devo agora dizê-lo, que Aveiro deve passar desta fase de que se orgulha, de facto, o engenheiro Ribeiro Esteves, que tem ouvido dizer que é as contas, quase me recorda aquilo que também sucedia em Ílhavo, e começar a projetar o futuro. Existem ligações, que são ligações que devem ser feitas entre Ilha e Aveiro, que são fundamentais. A questão da mobilidade tem sido uma batalha intensa e permanente da nossa parte, sem grande resultado, que é criar soluções de mobilidade entre Aveiro, Ilha e as praias. E isto poderá funcionar com uma rede de autocarros que não existe. Isto poderá funcionar com uma questão que tem sido polémica ultimamente, que é fazer ou dar uso à linha ferroviária que foi feita e fazer, de facto, uma ligação. resolver o problema de acesso, eu aguardo pacientemente para voltar a Portugal agora no dia 10 de julho para ver como é que será este ano o acesso às nossas praias. Portanto, esta é uma das outras questões que deve ser analisada. Portanto, existe todo um bolo de preocupações, não só de vender aquilo que já temos, e que de facto é bom e funciona e tem atraído montes de turistas e as pessoas que estão em Aveiro. Quando me encontro alguém aqui que conheça a região de Aveiro, falam-me sempre maravilhas, mas óbvio que também são sempre evidentes as deficiências. Ah, mas é difícil porque depois quer-se ir às praias, como é que se faz isto e aquilo. Portanto, eu acho que em termos da candidatura propriamente dita, alavancar as possibilidades de Aveiro em termos de capital da cultura depende necessariamente do posicionamento em que se coloca com Ilha como concelho que detém as praias e que pode auxiliar Aveiro a criar esta rede moderna de atração, mobilidade e até de cultura, porque uma coisa também é verdade. Aveiro tem feito recentemente, pelo que vejo, alguns esforços do ponto de vista cultural, mas Ilha tem um programa muito mais consolidado. E não basta ser uma cidade pitoresca para apresentar uma candidatura à capital europeia da cultura, porque o que não falta na Europa, por toda a Europa, são cidades pitorescas. Ricardo, deve ser criada esta dinâmica.
O agradecimento, querem dizer mais alguma coisa? Creio que não. Não, vamos fechar aqui o programa. O Ricardo conclui com esta ideia da importância da ligação entre os municípios também neste processo. Apresentação esta noite na área militar de São Jacinto. Dentro de 15 dias teremos a última edição, antes das férias de verão, o discurso direto que regressa no dia 29 para essa última edição antes das férias. Bom fim de semana para todos.
Bom fim de semana.